Queremos registrar também a presença do deputado Nazareno Fonteles, nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores. Passo a palavra em seguida para as suas saudações iniciais, o companheiro deputado Fernando Ferro.
Bom dia, meus prezados companheiros da mesa, companheiros e companheiras da luta pela comunicação comunitária, pela democratização das comunicações no país. Creio que é um importante momento de encontrar e acumular informações, discussão sobre essa estratégica função que qualquer sociedade democrática tem, que é de garantir o direito à informação democrática, livre, aberta, e que num país como o nosso, que tem uma estrutura de comunicação extremamente conservadora, atrasada, monopolizada, com vícios de diversas ordens, que inclusive nesta casa tem um lastro impressionante. Foi divulgado recentemente uma quantidade expressiva de rádios que são de propriedade de parlamentares, o que em si já é um absurdo, mas que faz parte da lógica e da ordem vigente de como se trata a comunicação nesse país. Esta não é uma questão recente. Esta é uma questão clara, clássica, da disputa pelo poder político no país. Quem não compreende a importância da comunicação, do direito à informação e da democratização da informação como um dos pilares fundamentais para o que a gente chama de Estado Democrático de Direito, por certo, jamais vai poder participar da formulação de políticas num país democrático. Esse, sem sombra de dúvida, como observou o nosso companheiro Adão Preto, é um dos mais profundos, duros e resistentes latifúndios da estrutura social brasileira, o latifúndio da informação, que nós, evidentemente, temos a obrigação de enfrentar. Não é fácil. Não é fácil porque é a essência do papel do direito democrático das oportunidades. E nós estamos vendo o papel da imprensa no Brasil. Eu creio que um momento como esse é importante para discutir o papel da comunicação e da mídia no Brasil. Sem querer generalizar, mas alguém duvida de que a imprensa no país tem partido, tem lado na sua maioria? Alguém duvida que a comunicação no país está profundamente envolvida ideologicamente com um projeto de dominação, de produção da nossa sociedade? Então, se não tivermos a capacidade de discutir qual é a base ideológica, cultural da comunicação que nós temos, a que interesses ela responde e o que ela quer, nós estaremos discutindo a periferia, a parte marginal dessa importante área do direito humano à informação, e estaremos apenas discutindo o recheio do bolo. Então, é importante termos claro que nós temos uma tarefa dura, uma tarefa difícil, mas uma tarefa necessária da luta política nesse país, que é a luta pelo direito à informação democrática. Nesse sentido, o ramo das comunicações comunitárias passa a ocupar uma importante fatia da disputa por esse poder. Nós não podemos desconhecer que está criada, com a possibilidade da comunicação comunitária, uma possibilidade de enfrentar o debate, de construir alternativas de comunicação e de propor dentro de um Estado democrático de direito, dentro da democracia, uma discussão sobre o papel dessa comunicação comunitária. É evidente que a reação que surge dos grandes meios de comunicação, de parcela expressiva dele, de setores da mídia, de parte desta casa, do Congresso Brasileiro, em rejeição e em reação à comunicação comunitária, é reveladora do que existe de reacionário e de duro na compreensão ao direito à informação no país. Portanto, se não tivermos essa exata noção do papel do debate sobre a comunicação comunitária, e aí não significa simplesmente a apologia da comunicação comunitária, o endeusamento da comunicação comunitária como algo já construído no nosso país. Nós estamos vivendo um processo e temos que ter a humildade de reconhecer a necessidade de se fazer esse debate na nossa comunidade, na nossa tribo que discute comunicação comunitária, para que nós não repitamos procedimentos, posturas que tanto condenamos nos grandes meios de comunicação. Há que se ter, sim, evidentemente, a vontade de liberar a energia criadora e criativa que a comunicação comunitária tem no país. Há, porém, que se dimensionar o que nós queremos com essa comunicação comunitária. Porque é evidente que as rádios comunitárias no país hoje, crescendo, isso é um ponto positivo, ocupando espaços, nem sempre com a qualidade, com a competência e com o comprometimento político que nós queríamos, mas com a necessária criação de oportunidades para que se faça outra coisa, que se apresente outra coisa nessa área da comunicação comunitária. Então, temos que lutar ao mesmo tempo pelo direito à comunicação comunitária, temos que travar um debate internamente sobre que comunicação comunitária que nós queremos. No rádio, na televisão, nas alternativas de mídia que nós podemos construir para, evidentemente, trabalhar no campo da legislação, no campo da tecnologia, no campo da organização enquanto base de mídia para a sociedade brasileira, da nossa competência para fazer isso. Ninguém tem ilusão que se não constituirmos uma comunicação com competência técnica, jornalística, profissional, nós não teremos capacidade de acompanhar os desdobramentos e o crescimento da tecnologia, das oportunidades que surgem com as novas tecnologias da internet, da televisão digital, dos meios que estão sendo disponibilizados pela ciência, pelo avanço da ciência, para constituir essa base de comunicação comunitária. Então, é um grande desafio e que nós todos temos que ter em mente que faz parte de um compromisso político de constituir, acima da ideia da comunicação comunitária, o debate sobre a sociedade democrática que nós queremos construir. Aqui está a discussão sobre a democracia no Brasil, sim. Sobre o poder político no Brasil, sim. Sobre a possibilidade de constituir, assentado nos direitos humanos, alternativas de informação, de formação, de disputa política, cultural e ideológica na sociedade brasileira. E as comunicações comunitárias têm esse papel. Portanto, felicito a todos vocês, congratulando-me com todos, reafirmando o nosso compromisso para buscar superar as dificuldades e os empecilhos que são criados na nossa construção política. Como membro do Partido dos Trabalhadores, quero expressar aqui também as nossas dificuldades em enfrentar essa realidade. Porém, não dá para desconhecer os avanços que conseguimos, que não podem ser únicos e exclusivamente creditados a uma ação de um Estado paternalista que possa constituir essa comunicação. Essa comunicação fundamental e basicamente tem que ser da sociedade, do Estado, não apenas esperamos que ele facilite, que ele não atrapalhe, mas principalmente da sociedade, esperamos que ela seja a capacidade de constituir essa comunicação que a todos nós interessa e que, mais do que isso, interessa a democracia no Brasil. E que nós estamos a dever uma caminhada nessa direção. E que estamos, portanto, com eventos como esse, contribuindo para que nós possamos constituir essa comunicação que nós queremos, democrática, cidadã e comprometida com os direitos da pessoa humana. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, passa a palavra nesse momento ao deputado federal Wanderley Assis para fazer a sua saudação. Ele que é relator do projeto de lei que trata sobre o fundo de reserva para as rádios comunitárias. Com a palavra, portanto.
Saúdo a todos os presentes e tenho a satisfação de informar que fui recentemente, como disse aqui agora o nosso presidente, recentemente designado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para ser o relator desse projeto de lei de número 3269/2004. E esse projeto dispõe sobre a criação do Fundo de Apoio à Radiodifusão Comunitária. É evidente que, como sempre, eu gostaria, nesta função de relator, de contar com todos os segmentos da sociedade pertinentes a esse assunto, para que eu possa, no meu relatório, atender os anseios da melhor maneira possível de nossa população e de quem realmente está nesse métier. Parabenizo a Comissão de Legislação Participativa, a Comissão de Direitos Humanos e a minoria das Câmaras dos Deputados por esta iniciativa. E, veja bem, senhores, já que nós estamos falando aqui de uma forma ou de outra com comunicadores, gostaria apenas de deixar um recado simples, mas para que a gente pudesse refletir sobre isso. Da mesma maneira que a gente está brigando, está batalhando, e todos os deputados aqui, como já foi falado, e a gente vê falar em todos os momentos aqui dentro da nossa Câmara, dentro do nosso Congresso de um modo geral, nós estamos procurando sempre alguma coisa melhor para o nosso país, nós temos também que observar o seguinte: não conseguiremos chegar a lugar nenhum, está claro? A lugar nenhum, porque o que a gente vê aqui, eu vejo isso em todos os setores, na saúde, na educação, na comunicação, em todos os setores. Não chegaremos a lugar nenhum se não cobrarmos, evidentemente, dos nossos governantes, né, uma participação do nosso Estado de maneira mais forte e eficiente. O que acontece hoje em dia, eu vejo, é uma discussão sempre em torno daquilo, como é que se diz, do imediatismo. Mas os grandes problemas nacionais não são discutidos e não são levados realmente a sério. O que nós vemos hoje é um Estado fraco, ineficiente e uma falta de autoridade total em todo o país. Tudo que nós estamos presenciando dentro do Congresso, fora do Congresso, e a maioria das grandes dificuldades em todos os setores que nós vemos, né? Já falei, em todos os setores, saúde, educação, comunicação e tudo mais, a grande parte, grande maioria desses problemas é devido exatamente à ausência da presença do Estado, né, da presença efetiva. Porque nós queremos democracia, mas não existe democracia sem um Estado forte. O Estado tem que estar presente, né? O Estado tem que estar, evidentemente, marcando sob pressão aquilo que ele tem por obrigação de fazer. E o que nós vemos é um afastamento desse Estado de toda essa problemática. E, evidentemente, é como nós dissemos aqui, 70, 80% dos problemas são gerados exatamente por causa disso, esse afastamento, a falta de compromisso realmente do Estado com o seu povo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhores.
Nós que agradecemos ao deputado Wanderley Assis. Com certeza, as associações representando aqui as rádios comunitárias irão acompanhá-lo e sugerir muitas propostas para o relatório do nosso projeto de lei. Sim, o deputado justifica que vai ter que sair para outra comissão. Nós vamos passar a palavra agora ao nosso companheiro, o deputado federal Walter Pinheiro, que é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados.
Bom dia a todas, todos os companheiros e companheiras. Quero saudar aqui os nobres deputados que estão aqui na mesa, as duas comissões proponentes desse seminário. Eu quero só fazer um registro antes até da minha fala aqui. Eu via Dioclésio até explicando ao companheiro ali o que é essa movimentação, para que o pessoal não estranhe. Efetivamente vai ser normal essa movimentação de deputados que entram e saem, né, Dioclésio? Por conta da... Eu quero inclusive fazer esse registro, porque eu cheguei aqui inclusive antes da hora. Portanto, alguém pode ter visto eu sentar aqui depois, mas eu estive aqui duas vezes na abertura do seminário e tal, até para poder, se era possível, cumprir basicamente essa agenda. E resolvi ficar em Brasília hoje até para participar dessa abertura, tal, até porque eu tinha motivos, eu ia embora hoje de manhã para Salvador, tenho motivos suficientes para voltar mais cedo para casa hoje, né? Além das agendas, motivo de ordem pessoal. Né? Então, portanto, resolvi cancelar isso, ficar até pela importância do tema, e principalmente pela necessidade que a gente tem de fazer esse debate. Mas deixa eu tocar em algumas questões muito rápido, sei que é uma abertura, mas eu queria pegar basicamente alguns pontos que serão objetos de debate nesse evento, nessa conferência, nesse seminário, nesse encontro nosso, para a gente entender também a proeza, né, como dizia Adão Preto aqui, do que significou essa conquista. É óbvio que ela precisa ser não só ampliada do ponto de vista dos espaços, como também aprimorada do ponto de vista do uso daquilo que as novas tecnologias, que essa reformulação que esse setor tem experimentado, nós precisamos de fazer essa disputa. E a primeira delas que eu quero colocar é exatamente a mudança de relação urgente entre esse setor e a área governamental, o Ministério das Comunicações, particularmente. Tá? Um deles se localiza primeiro na questão do debate do Conselho. Eu acho que é importante que nós não percamos de vista esse debate. Aqui nós travamos o debate do Conselho de Comunicação Social, cuja ideia era transformar esse Conselho em algo, né, extremamente amplo e capaz, representativo, e capaz, inclusive, de conter essa iniciativa, né? Eu diria até que, de certa forma, nós fomos derrotados nessa investida. O Conselho de Comunicação Social funciona, foi uma conquista importante, mas ainda não tem uma participação expressiva desses segmentos. O segundo aspecto é o aspecto que se relaciona com essa coisa do que foi produzido já no governo Lula, no início do Ministério das Comunicações, com a gestão do companheiro Miro Teixeira, que era a questão do relatório do grupo de trabalho. Portanto, algo importante naquele momento, fundamental no desdobramento de hoje e essencial para a sua conclusão. Ou seja, nós precisamos efetivamente consagrar o que seria essa questão do relatório, não como uma peça que indica, que aponta, mas que contempla e que concebe os diversos pontos que nós estamos trabalhando no ponto de vista dessa reformulação de radiodifusão comunitária. O terceiro aspecto que eu quero pegar, ele se relaciona com um dos problemas centrais que a gente tem vivenciado hoje. Há um painel aqui que nós vamos discutir, me parece que na parte da tarde, que trata exatamente de um dos problemas que no dia de ontem, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na terça-feira, quando nós discutimos a questão da TV digital, eu fiz uma provocação que eu lembrava as pessoas em 1997, graças a Deus que aqui tem notas taquigráficas, quando a gente afirmava que era impossível separar telecomunicações de radiodifusão. Portanto, houve aqui a separação, nós fomos derrotados na Lei Geral de Telecomunicações, a Inglaterra acabou de fazer isso, o seu Ofcom, inclusive, hoje abrange essa questão, até porque telecomunicações aqui hoje, é radiodifusão, e radiodifusão hoje é também telecomunicações. Então, portanto, esse debate é importante travarmos, e creio que essa conversa, inclusive, nós abrimos com o governo, abrimos através da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós pretendemos fazer essa mudança e tem que ser feita, até para a gente eliminar essa faixa cinzenta ou polêmica que existe entre esses dois serviços, E aí a gente adentrar um outro terreno que é fundamental nesse negócio, que é a questão do conteúdo e dos meios físicos. Que aí é eu acho, inclusive, que o conteúdo é mais provocante, instigante e preocupante até do que a questão da infraestrutura. Nós perdemos o debate da Ancinave e, portanto, acho que nós temos que voltar para essa área de telecomunicações e de radiodifusão com essa perspectiva. Então é importante travar isso. Por que estou insistindo com isso e quero concluir rapidamente, para chamar a atenção dos companheiros para esse debate? É porque o bem nessa área de telecomunicações e de radiodifusão, a peça mais importante chama-se espectro de frequência. É essa desgraça que é finita e que vale ouro e que, portanto, define como é que a gente transita, como é que a gente ocupa, como é que a gente se localiza, né? E que para nós, é importante lembrar isso, foi reservada uma faixa para a radiodifusão comunitária lá no canto e ampliada, onde vários rádios antigos, né, vão ter que ser trocados porque não existe a faixa no dial. Né? Então, portanto, se é isso, nós precisamos fazer o debate desse espectro de frequência no Brasil, que está conturbado, não só para a radiodifusão comunitária, está conturbado para celular, está conturbado para TV, né? Ele tem uma série de furos. Então, esse é importantíssimo, esse debate. Quero chamar a atenção dos companheiros de radiodifusão comunitária aqui. Esse não é um debate qualquer. Esse debate tem que ser feito aqui dentro, na relação com o governo. É isso que vai apontar a perspectiva e o desafio futuro, que é o próximo tema que nós vamos ter aqui, o companheiro Leonardo, o companheiro André Barbosa, discutindo aqui qual é o futuro dessa radiodifusão. E eu, particularmente, quero insistir numa coisa. Nós provocamos isso ontem. Eu me lembro quando nós falávamos da digitalização do espectro, todo mundo apontava como sendo uma das coisas preocupantes, é muito caro e tal. Não é tão caro assim, hoje tá, mas já temos experiências nessa área, e aí não quero chover no molhado, acho que muita gente conhece isso aqui. Significa também, com essa decisão, a gente mantendo o mesmo espectro, aumentar a capacidade de utilização desses canais e, portanto, fazer um debate da nossa utilização. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Hoje a gente compra um bichinho desse aqui, né, nessas promoções, até por R$ 9,90. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um rádio. Um pouco mais sofisticado, né? Um pouquinho mais cheio de me solte, me pegue, me largue, né? Unidirecional. E, portanto, só não tem um dialzinho para localizar, mas já vem localizado. Portanto, esse debate da digitalização, ele, eu estou falando isso porque ele, inclusive, incide com essa questão da escala, preço, acesso para essa mudança. E o fundamental disso é o fato da gente aumentar a nossa capilaridade, portanto, fazer a provocação desse debate em relação a essas coisas. Então, eu queria tocar nisso. Óbvio que nós vamos ter a oportunidade de discutir a questão da anistia, o processo de como tem sido feita a questão da fiscalização, qual deve ser o papel da agência reguladora. O projeto da anistia, inclusive, seria voltado ontem, foi retirado de pauta da comissão, deve entrar na próxima quarta-feira. Né? Como é que nós vamos construir políticas para essa área? Né? A própria questão do marco legal, ou esse novo marco legal, envolvendo também a questão da comunicação eletrônica de massa, e vários desses aspectos serão objetos ainda de discussão durante o dia, que estão todos eles em debate aqui. Assim como o projeto de autoria de vários deputados do PT aqui, que nós estamos buscando reformular a lei que trata da questão de radiodifusão no país. Então nós vamos ter que travar essa batalha, não foi fácil no primeiro momento, mas é fundamental que a gente faça esse debate agora, entendendo exatamente o que é que nós estamos enfrentando hoje. E agora há pouco aí Fernando Ferro falava da questão da lista de proprietários de radiodifusão e canais de radiodifusão nesse país. E hoje a gente vai estar vendo que também na rádio comunitária nós temos tendo não mais rádio comunitária. Nós temos a rádio de fulano, a rádio de Beltrano. Aí vários companheiros já me procuram e dizem, Pedro, dá para liberar minha rádio? Eu digo, no inferno. Né? Porque na realidade esse é um debate que acho que o movimento tem que fazer também para acabar com essa história. Porque muita gente aproveitou esse esquema de radiodifusão comunitária para passar a ser dono de canal de rádio, né? Já que tem um impeditivo legal, tem um impeditivo do ponto de vista da ocupação do espectro, né? Então, portanto, vamos adentrando um terreno que é extremamente perigoso. Então o movimento tem uma responsabilidade muito grande, que é também da gente evitar. Isso, pois é, mas aí nós temos que, essa é uma batalha que a gente não pode perder de vista, tem que fazer um enfrentamento, né? Que é o esquema brutal, patrocinado, né? Tem gente que já está mudando de estado, né? O sujeito pega no estado dele, já começa a entrar no outro, virou agora empresa nacional de comunicação comunitária, né? Então nós precisamos combater isso e dizer aos companheiros do movimento, esse tipo de intervenção tem que ser comunitária, efetivamente com esse movimento, e a gente começar a banir, atacar os que estão fazendo isso e até os companheiros do nosso meio que acham que é uma forma de, também de meio de vida, vai montando uma rádio, vai pegando influência política, vai liberando a sua rádiozinha e tal. Então acho que esse é um debate importante a gente fazer, até para a gente ter moral, para a gente enfrentar e dizer o seguinte, ó, nós estamos fazendo a discussão a partir de outro tema. Por isso que acho que essas questões, inclusive da intervenção de parlamentares, os parlamentares, e essa tem sido uma constante, a gente tem chamado a atenção aqui, ó, é importante que nós até conversemos, pressionemos, Anatel, Minicom, etc. e tal, para agilizar, botar na internet, mudar o processo de publicização dos pleitos, isso tem que ser acessado por todo mundo em qualquer lugar desse país. Tem que ficar claro e transparente quais são os processos que estão tramitando, quem está por trás, quem compõe essas associações, para que todo mundo tenha acesso e a gente comece a ver, não só para criar o critério, obedecendo uma cronologia, como também a gente começar a botar o olho para saber quem é que está fazendo esse tipo de malandragem. Então tem uma série de coisas para frente, mas eu acho que o desafio de hoje aqui importante, para eu fechar verdadeiramente, é como é que nós vamos atuar do ponto de vista desse marco regulatório e a produção de leis aqui dentro, e como é que também nós vamos nos organizar nessa história do futuro, né, da questão da radiodifusão, telecomunicações, e como é que nós vamos, de uma certa forma, potencializar isso para a gente dar um outro salto de qualidade, que além da radiodifusão comunitária, a rádio efetivamente, para que a gente galgue pontos como a questão da TV comunitária, a questão do canal comunitário, né, não só nessa questão aí da lei do cabo que ficou, né? Eu dei uma entrevista outro dia no Rio Grande do Sul, eu fui para um debate na TV Com lá do Rio Grande do Sul, que é um canal comunitário, né? É isso, da RBS, um canal comunitário. Eu fui lá na madrugada debater, tá, aproveitei, dei uma cacetada, os caras lá bateram, disse, quero aproveitar aqui, quero fazer esse debate aqui, legal, estou aqui no canal de vocês, canal comunitário, né? Que é na realidade uma sucursal de uma grande rede nacional. Então essa é uma das coisas que nós precisamos inclusive colocar de uma vez por todas o debate, fazer. Então nos colocamos à disposição dos companheiros, acho que é importante esse evento exatamente, ainda que alguns imaginem o fechamento do ano, mas é importante para a gente ir alinhando as nossas posições, vendo o que está acontecendo e acompanhando todo esse processo de evolução que a gente tem podido acompanhar, pelo menos com dificuldades, mas que também nos encaixemos nesse cenário. Vamos à luta e valeu.
Muito obrigado. Nós queremos com muita alegria registrar também a presença do deputado federal por Minas Gerais, pelo PSB, deputado Isaías Silvestre. Registrar também a presença do nosso líder, deputado federal Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, líder do PT. Prazer muito grande tê-los aqui conosco. Queria chamar convidados aqui para a mesa. Deputado Henrique Fontana, nosso líder, deputado Isaías Silvestre também. Nós temos que fazer aqui um encaminhamento antes de passar para os dois deputados para fazer a sua saudação aos seminaristas. Eu queria que decidir uma questão que nós temos que decidir, foi colocada aqui no início do seminário, que é a audiência pública com o ministro das Comunicações. Houve a informação aqui que ele só receberia os deputados, né? Eu estava conversando aqui com o Fernando Ferro, que a gente fosse na audiência pública e que fosse um representante da associação das rádios comunitárias, por exemplo, Abraço, uma associação que representa as rádios a nível nacional, né? E chega lá, a gente resolve a pendenga. Mas eu vou passar para o deputado Fernando Ferro para fazer esse encaminhamento.
Eu acho que o deputado já encaminhou. Nós propomos irmos a essa audiência com um representante aqui da Abraço, que é a Associação de Karatê Nacional, que poderia participar desse evento. Não sei quais são os deputados que estarão presentes. Pinheiro, você... Meio-dia e trinta, parece, se não me engano. Meio-dia e trinta, né? Está confirmado? Meio-dia e trinta. Nós poderemos avaliar se eu não quero tomar uma posição, se eu não sei se foi confirmado isso, dizendo, se o ministro disse que não receberia, se for confirmado que ele disse que não receberia nenhuma entidade, eu até acho que a nossa não fica adequado participar dessa audiência. Eu acho que era importante ter alguém do movimento de associações de rádio comunitária, ou uma delegação que fosse tirada para isso.
Deputado,
propõe inclusive que a gente faça isso. É possível a gente definir aqui os participantes dessa audiência e nós iremos ao Ministério. Não tenho confirmação dessa atitude do ministro e gostaria de ir lá para saber. Até lá, e lá a gente decide se tem ou não audiência.